Todos os dias, a notícia, o direito, a reportagem, a região. Fique ligado. Fique em terranova.pt.
Boa tarde, tempo para falar claro na Terra Nova nesta quinta-feira, dia 23 de abril, 8 minutos contados depois das 7 horas. O programa tem periodicidade, recordo, quinzenal na Terra Nova, tem assinatura do Manuel Rocha Carneiro e do António Pinho, sempre às quintas, até perto das 8 horas. Mantemos mais ou menos a mecânica, digamos assim, do programa, via Skype, juntam-se então a nós. E assim aí, desse lado, o Manuel Rocha Carneiro e o António Pinho, bem-vindos. Vou só conferir que vos tenho aqui, de facto, em áudio. Em imagem tenho-vos. Boa tarde.
Em áudio, eu ouço bem. Estou a ouvir...
Eu também estou a ouvir perfeitamente.
Muito boa tarde a todos cá em casa e lá em casa, não é? Portanto, estamos a, agora estamos nos dois sítios ao mesmo tempo, no estúdio e em casa. Não é?
É verdade. Portanto, no conforto, no vosso conforto.
Os que estão lá em casa, lá nas outras casas, não é?
De casa para casa, é verdade, literalmente. Muito bem, o 25 de Abril, assinalado no nosso país, neste contexto, na Assembleia da República, a pandemia, a Covid-19, são os temas fortes escolhidos por vocês. Começamos então pelo António Pinho. Olha, no meio desta confusão e da adrenalina, digamos assim, do direto neste momento, a ordem, penso que não me engano, é o António Pinho a começar hoje.
Sim, era o que tínhamos
muito
falado.
Bem. Já agora o programa, recordo, estará disponível em podcast no site da Terra Nova, mal termine. António Pinho, Rocha Carneiro, bem-vindos. Vamos então em frente.
Muito bem. Ora, muito boa tarde a todos. De facto, esta emissão, do dia 23 de Abril, fica, que é um dia interessante, é o Dia Mundial do Livro, não é? Portanto, e estando nós agora, nós vemos-nos uns aos outros aqui, embora estejamos separados, mas estava-me a lembrar, pois na verdade ainda não os nossos ouvintes não nos veem, não é? Por isso é que são ouvintes, e como diz aqui o Rocha Carneiro muito bem, não são espectadores, não é? Como agora não são telespectadores, não é? Com esta coisa da queda do ser. E, obviamente, que o tema, enfim, o Covid-19, não é? Esta coisa da pandemia que, enfim, segundo escrevia aqui um amigo meu, e eu nem sequer tinha feito essas contas, mas, na verdade, não é? Levando nós à letra a quarentena, pois, e tendo aqui como referência o encerramento das escolas, que foi ali por meados de março, acho que já atingimos os 40 dias, não é? Portanto, se fosse isto uma quarentena a rigor, e nós já poderíamos sair, não é? Mas, na verdade, portanto, já estamos na segunda quarentena, não é? Não sei como é que é, pois vai haver aqui a cinquentena e por aí fora, não é? Portanto, quando estamos a falar das idades, nós sabemos, não é? Até já são célebres aquelas gafes das pessoas que se enganam e dizem quarentona em vez de quarentena, já aconteceu aí a um ou outro comentador, e portanto vamos entrar na cinquentena, e oxalá que o problema se resolva o mais brevemente possível, mas acima de tudo que se resolva de forma segura e de forma a que não haja, estando nós a tratar de uma doença, fala-se muito em segunda vaga, etc. Eu diria que o que importa é que não haja uma recaída, não é? Portanto, se houver, tem que haver, obviamente, em breve, uma evolução positiva, trabalha-se no possível medicamento, na vacina, etc., em tudo isso, que, enfim, seja de forma a que, pelo menos, o esforço que estamos a fazer, o esforço, obviamente, hercúleo, económico, social, familiar, profissional, enfim, do esforço do Serviço Nacional de Saúde, todos os Serviços Nacionais de Saúde em todo o mundo, dos profissionais de saúde, dos voluntários, das EPS, enfim, de toda esta gente que se está a mobilizar a nível mundial, obviamente, mas aqui no nosso caso nacional, que todo esse esforço tenha, de facto, pelo menos esse mérito de permitir que saiamos fortalecidos, ou pelo menos suficientemente fortalecidos para que não estejamos expostos a recaídas graves que, enfim, noutras situações, noutras épocas, mas também é verdade que são épocas muito mais recuadas e, portanto, as condições de higiene, de saúde, de, enfim, de alimentação, de tudo isso eram diferentes e nos tornavam, enquanto espécie humana, muito mais frágeis e muito mais sujeitos a estas situações. Mas, portanto, como depois vamos entrar no tema que, enfim, será comum, esta questão das comemorações nesta época, eu tinha aqui duas ou três notas prévias que gostava de deixar, e depois que às vezes começamos com o tema principal e depois não conseguimos ir a elas. E também o Rocha Caneiro, obviamente, não é bem contraditório, mas pode, obviamente, colocar alguma nota agora ou não termos isto dividido muito rigidamente em termos de tempo. E uma nota que, no meu caso, enfim, as pessoas conhecem-me e sabem, obviamente, o meu, como diz a pessoa que vou referir, não é? O Dr. Paulo Portas dizia muitas vezes que pior que termos que responder pelo passado é não termos passado nenhum, não é? E portanto, na verdade, sou, diria que sou suspeito para o dizer, mas eu não sei se as pessoas que nos estão a ouvir, se obviamente distanciando-se do passado político, do passado do independente e de todos os passados que o Dr. Paulo Portas tem, e eu aqui faço, obviamente, nada tendo a ver com política, mas apenas, enfim, na sua qualidade pessoal, comentador, se quisermos agora, de facto tenho acompanhado os comentários diários. É verdade que o facto de serem diários também dá margem para falar de muito mais coisas do que aqueles que estão ali 10 minutos, ou mesmo que seja uma hora, uma vez por semana, mas de facto tem havido uma abordagem bastante interessante a esta questão do tempo em que vivemos, e achei curioso, há 15 dias nós próprios falámos sobre isso, que este confinamento, esta questão do teletrabalho, o facto de nós estarmos aqui a fazer o programa à distância, etc., vai trazer-nos, se calhar, ferramentas, vai trazer-nos soluções que até agora nós nem as considerávamos, não é? Quer dizer, nós nunca considerámos, numa altura qualquer em que ou eu ou o Rocha Carneiro estávamos impedidos por qualquer motivo, por exemplo, de fazer este programa via Skype, não é? E agora começámos a fazê-lo. E como nós também, certamente, muitas outras situações. Eu tenho feito reuniões, formações neste tempo que, sei lá, noutra altura era impensável. Estou a fazer uma formação, eu e o meu grupo de trabalho todo, de 3 horas à segunda-feira e 3 horas à quarta. A começar às 5, ou às 5 e acabar às 8, às 4 e meia, acabar às 6 e meia. Ora, isto em tempo de aulas normais é impensável. Porque todos nós tínhamos os miúdos, tínhamos isto, tínhamos aquilo lá na escola, não é? Tínhamos outras reuniões com pais. Ora, neste momento organizamos o dia de uma maneira diferente, estando a dar aulas na mesma, é verdade, mas àquela hora já não há as outras atividades que havia na escola normalmente. Não há pais a ir buscar os meninos às 7 da tarde, por exemplo, não é? Não há aqueles prolongamentos, os extracurriculares, não sei o que é que entravam. Portanto, isto permite, de facto, não estou a dizer com isto, obviamente, que no futuro ficamos todos em casa e então faz-se tudo muito melhor, mas é muito mais fácil marcar reuniões com quem está, como amanhã, vou ter à tarde, com os senhores que estão em Lisboa, etc., que noutras alturas era muito mais complicado. A tendência qual é que seria? Seria ir a Lisboa ou os senhores virem cá? Ora, a partir do momento em que estamos a ficar a rotinar-nos também aqui em algumas situações. E eu lembrei-me disso porque ontem o Dr. Paulo Portas falava justamente sobre isso, e partindo de dados muito interessantes, porque eram dados recolhidos diretamente na CIBS, não é? Portanto, que é quem gere, eu não sei se tiveram a oportunidade de ver, é quem, mas vale a pena, de facto, recuar lá na box da televisão para ver que a Cibes, de facto, é uma fotografia em tempo real, porque é o dinheiro que gastamos, ainda por cima com cartões, não é? Portanto, que é hoje em dia o que é recomendado que se faça, e, portanto, digamos que proporcionalmente, se calhar, o cartão até é muito mais usado hoje em dia do que era antes, proporcionalmente em relação ao dinheiro vivo, digamos assim, não, claro, em absoluto, e depois tem um conjunto de indicadores que são aqui dados reais, são dados atuais, sobre os gastos até meados, os gastos e movimentos até meados de março e daí para cá. E é possível verificar, de facto, situações absolutamente dramáticas. Portanto, tendo o 100, o índice aponta o 100 como aquilo que havia antes, e depois a variação de 100 para cima ou de 100 para baixo em relação ao que havia antes. E, de facto, nós temos atividades, como, por exemplo, a moda, não é? Que bem, o 100 agora é 1. Portanto, é completamente inativo. Os restaurantes, sei lá, o alojamento, nos 5%. Antes era 100, agora é 5. E, portanto, os restaurantes, à volta dos 20, coisas assim. Portanto, de facto, situações absolutamente dramáticas, não é? que estarão a ser vividas. E depois também... e até áreas, que é muito interessante. É um programa, creio que são 5 minutos, 10 minutos, não sei, é uma coisa curta, mas muito interessante porque faz uma análise por várias áreas e os próprios comportamentos, quer dizer, os consumos que vamos menos vezes ao supermercado, mas gastamos mais, porque lá está, não é? A questão, por exemplo, das mercearias, que é uma das poucas áreas. É uma das poucas áreas, o comércio tradicional local, que sobe, portanto passa dos 100, creio eu, para os 112, justamente se calhar porque as pessoas estão a fugir, não é? Dos grandes espaços, onde têm medo de encontrar muita gente, o que é bastante irónico, tendo em conta as declarações da nossa diretora-geral, não é? Portanto, é uma casa grande, portanto não há problema. E, portanto, são análises muito interessantes. E depois uma análise, e foi até por aí que eu me lembrei quando referi a estas mudanças de comportamentos, que é o online. Portanto, a moda, por exemplo, online passa para cima do 100. Portanto, o que era antes, portanto, há uma reconversão. Os restaurantes, por exemplo, é o takeaway, o online, não é? Portanto, não é o físico. E, de facto, e ele disse até um dado que eu não tinha, quer dizer, que na China, por exemplo, as compras online em gente abaixo dos 45 anos ou dos 35 anos, já não lembro exatamente, é, de facto, muitíssimo maior do que presencialmente nesses grupos etários. Porque, na China, não é? Aqueles gigantes, o Alibaba e o Rakuten e não sei o quê. Portanto, estar aqui a haver mudanças, como falávamos há 15 dias, que tenham vindo para ficar. Não é? Quer dizer, e depois até comentava, quer dizer, mas já particularmente, quer dizer, será que voltaremos, por exemplo, aí já foi uma conversa aqui familiar, mas que são os tais comportamentos, será que voltaremos a experimentar a roupa, por exemplo? Não é?
Boa.
Não é? Quer dizer, coisas simples que... Ok, nós se calhar como bons portugueses, daqui a uns tempos já não nos lembramos nada disto e está tudo bem outra vez. Mas há comportamentos que se calhar nós vamos começar a pensar duas vezes antes de os fazer. Não é? E eu espero que aí, mas temo que, por exemplo, e falámos sobre isso já em alguns programas, quando falámos da Itália, não é? Quer dizer, desta afetividade que o Rocha Caneira referiu na altura, e bem, tem essa experiência de trabalhar internacionalmente e com pessoas de vários países, não é? Toda aquela afetividade, que também é nossa, não é? Até se diz que os nórdicos estão mais protegidos porque não têm, confiam no seu distanciamento normal, o distanciamento social deles seria uma garantia, o que também não se está a verificar, nomeadamente na experiência sueca, que foi uma experiência um bocado radical, não é? Não sei quem é o Sr. Trump lá da Suécia, ou o Sr. Bolsonaro, mas será outro mais discreto, lá está, socialmente mais contido, certamente, mas também os países vizinhos também pressionaram para que a experiência não fosse muito para a frente. E, portanto, de facto, achei interessante trazer, porque eu acho que, não, independentemente de ser o Paulo Portas ou fosse quem fosse, é de facto uma análise que vai para além do que falamos todos os dias, que é acho que a conversa, sincera conversa, sem qualquer desprimor, porque ele próprio andou à volta dela muitos dias, do achatamento, do pico, do... Epá, ok, pronto, é verdade que é isso que determina o nosso dia-a-dia, mas isso temos que ir muito para além disso, não é? E, de facto, há situações muito interessantes que têm sido abordadas, e eu acho que é uma visão completamente... Não há questões partidárias, políticas ali, nem aqui. Por exemplo, abordou um tema muito interessante, que é, ok, há desconfinamento, mas, e já há países a fazer esse tipo de previsão e de provisão, por exemplo, quantos milhões de máscaras é que vão ser necessárias para cada país, não é?
Claro.
Quantos milhares, milhões, sei lá, estou aqui a falar milhões de máscaras, é, porque isso foi assim falado, mas litros de desinfetante. Não é? Quantas vezes é que no final de cada aula vamos ter que desinfetar a sala, balneários, ginásios, todas essas coisas, não é? Quer dizer, de facto, basta nós olharmos para aquelas imagens do ambiente de saúde, não é? Todo aquele ritual que os médicos e enfermeiros, etc., fazem. É verdade que mal era, não é? Porque aí não haveria desconfinamento nenhum, se aqueles procedimentos tinham que ser feitos por um civil, digamos assim, de uma escola, por exemplo. Mas, se calhar um terço daquilo já é um grande problema, não é? Ou, eu acho que até um décimo daquilo, não é? Quando nós vemos a pôr toucas sucessivas, luvas sucessivas, portanto, diria que, já que estamos nesta situação, que se prepare muito bem o tal desconfinamento, para que não tenhamos que regressar a casa. Isto, genericamente, sim, Rocha Carneiro.
Pois, talvez sobre isso eu possa dizer duas ou três coisas também. A mim parece-me que, efetivamente, embora eu no princípio também tenha tido as minhas dúvidas, a forma como esta questão está a ser conduzida tem sido razoavelmente, acho eu, acertada, e tem sido ponderada e razoavelmente eficaz, como dizem os números, porque é assim, com uma epidemia deste tipo, ninguém poderia estar à espera de mortalidade zero, não é? E eu vejo que os jornalistas, quando vão àquela conferência de imprensa diária, não é, que eu agora assisto todos os dias, o secretário de Estado, a diretora-geral, etc., toda a gente, não é, que tem tempo, assiste a estas coisas. Eu fico com a sensação que há muitas vezes perguntas que são aquelas perguntas tipo rasteira. Então, quando é que vamos poder começar a não sei o quê, para que seja dada uma data e depois a data falhe e se possa dizer que em tantos de tal a senhora admitiu que e agora confessa que e tal. Mesma linguagem, estes verbos são muito usados. Então admite ou não admite. Como se alguém estivesse aqui a ser julgado de qualquer coisa. A diretora-geral, não sendo uma figura imponente, acaba por ser, no meu ponto de vista, uma figura impressionante pela sua bonomia e a sua tranquilidade. Mas quando começamos a observar as sucessões de recomendações, mesmo sem nós termos um conhecimento médico, eles fazem sentido. Enquanto que, ao princípio, tínhamos a tentação de dizer assim, então, mas toda a gente, as máscaras ou fazem falta ou não fazem falta? Se fazem falta, devíamos ter. Bom, mas então, qual é a atitude correta se fazendo falta não existirem? E, de facto, a progressão dos conselhos da Direção-Geral de Saúde, do meu ponto de vista, parece muito lógica. Não há máscaras, elas levam mês e meio a chegar da China. Eu recebi ontem, aqui em casa, um pacote que encomendei em março. Um pacotinho que veio da China e que depois passou, e umas luvas que passaram para a alfândega em Lisboa. E vocês até se riem, e os nossos ouvintes também, porque umas luvas de 32€ custaram 60 e tal, porque o desalfandegamento custou tanto como as luvas. Bom, enfim, umas coisas engraçadas. Mas, pronto, dão-nos também uma ideia das dificuldades que os que os países têm, porque os países são, ao fim e ao cabo, também clientes, só que maiores, não é? E com outro tipo de necessidades. Mas a ideia fundamental de que temos que lavar as mãos, temos que estar longe das outras pessoas, não, devemos ter uma etiqueta respiratória e não dar a tossir para cima de ninguém. Que, aliás, fez parte das normas de boa educação, não é? Pôr a mão à frente, ou pôr qualquer coisa à frente quando se torce ou se espirra. Não se espirra diretamente para cima de ninguém. Isso não é preciso agora ao Covid. Em Portugal sempre se ensinou isso às crianças, não é? Mas pronto, faz sentido ser para o cotovelo em vez de ser para a mão. Eu percebo, porque a mão depois vai tocar aqui, vai espalhar mais do que o cotovelo. Bem, tudo bem. Eu acho que as indicações objetivas até têm feito sentido face àquilo que nós percebemos, até na nossa vida pessoal, que eram as limitações à obtenção dos meios. Não havia. Havia-me aflito para ter um frasquinho de gel alcoólico, aflito para ter... Eu ainda tinha máscara, estou a partilhar este aspecto pessoal, é? Do tempo da gripe das aves, eu tinha aqui umas máscaras. Foi o que desarrascou até há meia dúzia dias, porque não se conseguiam comprar. Mas, e o governo disso tomou uma atitude muito correta recentemente, a proibir margens de lucro superiores, acho que a 15%. Havia pessoas a comprar uma máscara cirúrgica por 2,5€. Ora, é óbvio, uma coisa que dura 5 ou 6 horas, que é o português que pode andar a deitar fora 2,5€ uma ou duas vezes por dia. Tem que escolher, não é? Entre máscara ou comer. Não pode ser. Nós temos que racionalizar o fornecimento destas coisas todas. E daí também faça sentido a questão das máscaras comunitárias, porque basicamente substituem o quê? A tal mão à frente da boca, o cotovelo, etc. E fazem com que as pessoas não possam ter descuidos. Tudo bem, ainda por cima com especificações técnicas mais avançadas do que um mero lenço de cowboy à frente do nariz. Ok, pronto. Agora.
E há aquelas dos incêndios, aquelas que eram inflamáveis. Agora,
essas agora não fazia diferença.
Ainda deve haver dessas, não é?
Exato, porque nem que não impeça.
Foram usadas nos incêndios, portanto é bem.
O Pinho não perdoa uma. Mas eu também não estou aqui para defender nada em especial. Estou aqui só para partilhar um bocadinho daquilo que vou pensando. Mas, mesmo que uma máscara não seja absolutamente perfeita no sentido de impedir a passagem dos vírus,
é melhor, claro.
De certeza que vai fazer com que o vírus avance menos, vá menos longe, fique mais perto, caia. Quer dizer, pronto. Portanto, acima de tudo, o que é preciso é tentarmos, acho eu, consciencializar as pessoas para que isto não é uma coisa que só acontece aos outros. Não só estão a morrer pessoas mais velhinhas, como estão a morrer bebés e crianças pequeninas. Portanto, isto é um assunto sério e que não se pode levar com aquela leviandade que às vezes, quando se está numa certa fase da vida, se leva. Agora, e o que é que eu ia dizer? Das estatísticas todas, há um quadro muito engraçado que alguém enviou-me no outro dia, uma coisa que era World Meters Info, etc. Então, são estatísticas que vão sendo atualizadas e tudo isso. Destes dados todos, a mim, só o que me impressiona é o da número de mortos ou de óbitos, que é mais delicado, por 1 milhão de habitantes. Esta, para mim, é a única medida. Toda a outra conversa do pico, do platô, do está a subir, do está a descer, a mim não me interessa. Os portugueses são todos iguais perante a lei. São todos iguais à luz da Constituição desta nossa República. E, portanto, cada morte é igual a qualquer outra. Esta conversa, ai, tal, já era velhote, não interessa, é velhote, mas estava todo contente de estar cá. E, portanto, há um aspecto que é engraçado, que não foi ainda muito pressionado pela comunicação social, que é a questão das mortes fora do ambiente hospitalar. Eu tenho a certeza que quando esta emergência passar, terá que haver um inquérito. Um inquérito. Porque é assim, se a pessoa está tão mal que morreu, o que é que está a fazer ainda deitado na cama onde esteve há não sei quantos dias? Quer dizer, essa questão não está bem resolvida, e acho eu, pelo que eu percebi, 200 e tal casos de óbito. Nos 800, há aí 200 que eu acho que, pronto, não se justificaria, porque da mesma maneira que já não se nasce em casa, também não se deve morrer em casa. Nestas circunstâncias, então, de uma doença infecciosa, não se deve. Mas pronto. Agora, há algumas medidas que o governo tem tomado paulatinamente, tem feito algumas coisas interessantes. Uma é...
Se calhar isso seria o que discutiríamos a seguir, não sei.
Pronto. Eu pensei que íamos já para o Covid a futuro.
Não sei,
só depois Covid.
Sim, ao sabor das palavras, sim, mas de facto, se o António Pinho assim o entender, podíamos ouvir a sua escolha musical para hoje.
Tem a ver também com esta temática e pronto, entrando nós na temática seguinte, enfim, esta questão das que encaixa muito naquilo que tivemos já a falar, obviamente, e depois não haveria aqui espaço. O tema musical que eu escolhi hoje. E aproveitava para fazer aqui duas, uma homenagem, não é? Portanto, é um tema da Marianne Faithfull, que tem 73 anos e que esteve internada com Covid durante 22 dias e saiu hoje, ou saiu ontem, portanto, a notícia é de hoje, portanto, terá saído ontem, a coisa que o valha, portanto, de um hospital em Inglaterra, onde esteve internada, com Covid durante 22 dias. Ainda por cima, enfim, tem 73 anos, não é assim tanto, mas, enfim, é gente com vidas sempre atribuladas, não é? Portanto, com saúdes atribuladas, estrelas de rock and roll, com um passado, enfim, atribulado em termos de drogas, etc. Com problemas de saúde graves recentes, hepatite C, um cancro e tal. E, portanto, lá está, alguém que era de alto risco, mas que, felizmente, conseguiu superar a doença. E, com isso, é um tal sinal de esperança que é importante que seja dado também, e as boas notícias, que seja notícia, como foi a recuperação do Primeiro-Ministro Boris Johnson, inclusivamente até agradecendo um português e tal. Portanto, isso é só um pormenor naturalmente, mas é importante que também as boas notícias sejam dadas. E, estando nós no dia do livro, este tema, o As Tears Go By, tem uma curiosidade também na história do rock and roll, porque foi, enfim, reza a lenda, não? Dizem eles, não é? Foi o primeiro tema composto pelo Keith Richard e o Mick Jagger, porque eles tocavam covers, não é? Dos velhos homens dos blues, etc. Covers, enfim, as suas versões. Aqui o agente deles obrigado shows numa cozinha, segundo eles contam, para escreverem alguma coisa para começarem a ser músicos a sério e compositores a sério. E no livro, e por aqui ele relacionava isto aqui com o dia do livro, não é? Um dos livros que de facto gostei imenso, que é uma autobiografia do Keith Richard, que se chama Life. Eu até mostrava aqui, mostro ao Rocha Carneiro, mas os telespectadores não veem.
Não podem ver. Eu podia tirar uma fotografia. Também li essa obra.
Live é um livro magnífico. Lê-se... É grande, mas lê-se de uma penada quase, ou de várias penadas. Porque,
é muito verdade.
De facto, está escrito como se fosse uma conversa. Parece que o Keith Richard, enfim, quem escreveu com ele, está a conversar connosco. E ele, de facto, conta a história destas primeiras tentativas de compor, e ele diz aqui, eu e o Mick passámos meses a escrever até chegarmos a algo digno de ser gravado pelos Stones. E depois diz aqui uma série de coisas que eles não acharam dignas e que ainda por cima foram tocadas depois mais tarde e cantadas por outros e correram sempre mal, e ele tem muito humor aqui no livro, diz que ainda por cima estavam a prejudicar a concorrência. E então diz ele que a exceção, portanto, não sei o quê, tudo isto foi a mesma coisa, vendas a descer, as nossas canções cumpriam assim a inesperada função de prejudicar a concorrência e ao mesmo tempo pôr-nos a ganhar dinheiro com isso. Menos com a Marianne Faithfull. As Tears Go By, uma pequena volta ao título da canção de Casablanca, não é? As Time Goes By, fez dela uma estrela. E agora vejam bem o que diz o Keith Richard, não é? Compusemos a canção numa guitarra, não sei o quê, e na altura pensámos, e aqui... Ipsis verbis, não é? Keith Richard, e ele não deve ter dito assim, mas é assim que está no livro. Que bela trampa! Foi a solução deles. O agente, quando ouviu aquilo, disse: é um hit. Portanto, não, e foi efetivamente, não é? Na voz da Marianne Faithfull, foi um grande sucesso, não é? O que lançou a carreira dela. e que não servia para os Rolling Stones, que era uma balada, e eles naquele tempo tocaram uma balada, e 64 para os Rolling Stones era uma vergonha, não é? Portanto, era uma lamechice. E, portanto, aqui fica, ela própria, aqui numa introdução, faz a história da canção, dizendo com muita piada que mais tarde os Rolling Stones fizeram um cover da canção dela, não é? Quando, na verdade, era deles originalmente.
Muito
e
bem.
Aqui fica
muito
a American Faithful com o Keith Richards e o Mick Jagger como compositores numa versão ao vivo de 2005 que é muito interessante.
Muito bem, vamos ouvi-la com toda a atenção. Voltamos à antena daqui a pouco mais de 4 minutos. Já agora, ninguém nos vê de facto via Skype, mas eu posso tirar a fotografia. António Pinho, pode mostrar aí a capa do livro outra vez? Daqui a bocadinho está a rodar nas redes sociais. Só um bocadinho, deixa-me tirar aqui a fotografia num bom ângulo. Rocha Carneiro pode sorrir que está muito bem. Ok, deve ter ficado bom. Nós voltamos então daqui a bocadinho para o que falta do Falar Claro. Via Skype, o Manuel Rocha Carneiro e o António Pinho na Terra Nova. É o programa de quinta-feira, 23 de Abril. Voltamos já, até já.
That magic moment, the little song that started the whole damn thing. A song written for me by Mick Jagger and Keith Richards in 1964. Beautiful song called, oh, and they covered it later, by the way. Yes. It's a song called As Tears Go By. Da 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 da
Proposta do António Pinho. Seguimos via Skype com o Falar Claro na Terra Nova. Eu, já agora, eu espero que estejam aqui porque eu carreguei aqui em qualquer botão, deixei de ter imagem, mas espero ter som. Vou estamos tentar bem, melhorar isto. Estamos, se correr mal, nós retomamos. De qualquer forma.
Nós estamos ouvindo.
Ótimo, ótimo, ótimo.
Começo eu agora?
Sim, sim, sim.
Sim, Manuel Rocha Carneiro.
É para ir para o 25 de Abril.
Vamos aí para aquilo que é duro, que é, de facto, há uma polémica, não é? Eu imagino quais serão os argumentos do Pinho, mas não faz mal, eu vou já para cima disso tudo, vou tratar do assunto e depois vamos ver o que acontece. Na verdade, no nosso país, eu não quero usar muitos adjetivos, porque os adjetivos são sempre a pior forma de descrever a realidade. A melhor forma de descrever a realidade é com factos. Com substantivos. Os substantivos é que defendem, é que descrevem a realidade. É uma coisa engraçada, eu tive um professor que dizia isso, ele nos dava assim uns trabalhos um bocado difíceis de fazer, mas pronto. Estávamos a tratar antes da questão da epidemia, falámos também um pouco das consequências económicas, etc. E esta questão da economia, neste momento temos toda a gente, questão da economia, não há economia sem pessoas. E, portanto, primeiro temos que preservar as pessoas. E, para preservar as pessoas, numa situação de pandemia, de epidemia, que anda pelo mundo todo, não é? Por isso é que se chama pandemia. O que é que as protege neste momento? É exatamente uma criação de Abril, pelo menos do espírito de Abril, que é o Serviço Nacional de Saúde. Todos aqueles que acreditam no free enterprise, do private sector, e que vão metendo assim também umas palavras, nós de esquerda também as conhecemos, também percebemos, esquecem-se de dizer às pessoas sempre uma coisa. É verdade que as pessoas podem escolher os prestadores de saúde que têm, mas é verdade também que numa situação de crise a sério, e é em certa medida quase que é para abrir os olhos às pessoas que estas coisas às vezes acontecem, embora não seja para isso, como é óbvio, neste momento... Muita gente vai perceber, afinal, por que carga d'água é que foi uma boa ideia fazer o Serviço Nacional de Saúde. É porque se não existisse um Serviço Nacional de Saúde, os resultados do combate à epidemia eram infinitamente piores. E basta dizer isso. Provavelmente a esmagadora maioria das pessoas não teria a capacidade financeira para financiar o seu próprio tratamento. Porque, como nós vimos recentemente, as seguradoras de saúde privadas vieram declarar que e tal, as despesas ligadas a uma epidemia, enfim, isso já não está coberto na apólice. Na verdade, tivemos pessoas a protestar porque nos hospitais e nas entidades de prestação de serviços de saúde privadas, uma máscara na cara do médico passa para cá 5 euros. Uma bata de não sei o quê, passa para cá. Claro, passa para cá 5 euros, nem que aquilo tinha custado 50 cêntimos, não é? Pronto. Portanto, vamos lá aproveitar, porque o capitalismo é isso mesmo. É fazer lucro quando há oportunidade. Não tem a ver com a moralidade. Esta questão do dinheiro é muito pouco moral e é muito pouco ética. É, posso fazer dinheiro? Vou fazer. Não posso, vou minimizar as perdas. E, portanto, se repararmos no fim desta crise, haverá gente infinitamente mais rica que os vizinhos. Vamos lá ver quem e como, mas há essa situação. E, portanto, em relação ao 25 de Abril, esta questão das comemorações ou não, é uma história longa, porque no nosso país mantém-se, é um país pequeno, um país familiar, as pessoas mantêm às vezes até as tradições do pai, do avô, do bisavô, até a interpretação da história é familiar, não é? E, portanto, há tradições de apreciação do que é que foi o 25 de Abril ou deixou de ser. Mas, na verdade, e objetivamente, quem se lembrar do que era o sistema de saúde de Portugal antes do 25 de Abril, ou seja, a inexistência do Serviço Nacional de Saúde, a existência de um Serviço Universal de Saúde, Havia umas pequenos hospitais da misericórdia em algumas sedes de concelho e toca a deitar foguetes com isso, que já era melhor que nada. Um dia até vos conto uma história da minha infância ligada a uma ida a um hospital desses. Mas enfim, não era eu, era outra pessoa que tinha um problema de saúde e depois vocês teve uma chapeada porque a dizer revolveu-se um episódio tipo filme do Western a propósito dessa ida ao hospital, que as pessoas só virem isto até ficavam espantadas. Mas portanto, o que é que eu quero? O 25 de Abril veio trazer uma novidade que tem que ser celebrada no nosso país, ou seja, instaurou um regime democrático e instaurou principalmente uma coisa, um conceito que não era muito popular entre nós portugueses, porque os conceitos, quando são populares, eles permeiam toda a cultura do país. E nós somos aquele país que diz cada macaco no seu galho, não vá o sapateiro além da chinela, porque quem te manda a ti que tocar rancão, quem nasceu pode estar no cantão milhão. Enfim, temos essa ideia de que cada um deve estar no seu lugar. E o 25 de Abril trouxe uma ideia irreverente, que foi: o teu pai pode andar a limpar a bosta da vaca e tu podes ser professor de catedrático numa faculdade de medicina. Esta ideia que o 25 de Abril trouxe, este aceitar que isso era perfeitamente lícito, correto, aceitável, recomendável e que devia ser garantido a todos os portugueses, nunca foi bem visto por certas forças do nosso país. Aliás, há forças do nosso país, que ainda hoje existem em democracia e muito bem, eu sou plenamente de acordo com isso, mas que Constituição votaram contra, Serviço Nacional de Saúde votaram contra, porque carga d'água é que agora, ao fim destes anos todos, iriam gostar que se dignificasse a data com uma cerimónia comemorativa. Não. Mas percebo perfeitamente. Acho muito bem. Acho que as pessoas que são contra estão a ser coerentes. Não gostam nem que se celebre, nem que se
dignifique. É habitual,
porque hoje temos que estar em desacordo. Hoje tem que ser porque é uma coisa.
Eu não estou em desacordo. Mas não convém que falem em simultâneo porque não se ouve. Atenção.
Não
falem em simultâneo, por favor.
Está bem. Que é esta? Eu calmo já, porque não quero ser acusado de monopolizar aqui o diálogo. É assim, eu acho coerente que as pessoas sejam contra. Tudo bem. Aliás, a democracia é chegarmos a uma maturidade em que eu digo o que me apetece, vemos as mesmas coisas, estamos a olhar para as mesmas coisas, eu tenho uma interpretação da realidade, o Pinho tem uma interpretação da realidade, a realidade é mesmo o que é, ponto final, está ali, mas interpretámo-la de uma maneira diferente. E depois, como é que em democracia se resolvem esses conflitos? Não vamos andar à bulha uns com os outros. Isto criou-se o sistema democrático, que é pelos votos. Portanto, eu acho que mesmo num sistema como o nosso, há perfeitamente lugar para que as pessoas digam: não deve comemorar, é muito feio, não vão ter máscara, têm máscara, deixam ter. Ok, mas no fim, se formos democráticos, temos que aceitar que existe uma determinação, uma autodeterminação da maioria, e que neste caso é prevalente. A maioria, mais de 95% dos deputados na Assembleia da República, tanto quanto eu vi no outro dia, estão de acordo que haja uma cerimónia que dignifique a data. Tudo bem, é uma cerimónia simbólica, não há razão para não ser. Eu sei que há muita crítica na direita à forma como o Dr. Ferro Rodrigues conduziu o processo. Mas é assim, deixa-me só isto, um toque pessoal. Quer dizer, gente como o Dr. Almeida Santos já não se fabrica. Quer dizer, ou como aquele antigo presidente de Açoriano, que era do PSD, olha, agora não me escapou.
Mota Amaral.
Mota Amaral, quer dizer, são pessoas de uma educação ilustrada e de uma forma de se construírem diferente. Ok, mas isso nós temos que viver com as pessoas que temos. Ponto final. Não é por agora, para uma pessoa ser um bocadinho mais... Mas podemos e devemos. Podemos e devemos. Não, eu sou...
Tem que ser para os fascistas.
Agora. Mas é assim, já reparou, o diálogo político tem sido a tornar uma caricatura. É uma caricatura. Eu tenho visto, porque vejo estas conferências de imprensa todas, fulana de tal a representar a CMTV, não sei o quê. E eu digo-lhe uma coisa, a nossa diretora-geral de saúde tem um nível de paciência.
Mas não é isso que está em causa. Não é
que eu, às vezes, sinto-me confrangido.
Eu
só quero dizer isto. Para mim, é sempre 25 de Abril sempre, fascismo claro. Nunca mais, e o povo está com o MFA, porque essas coisas são importantes. Mas eu sei perfeitamente quantos...
António
Pinto.
Em relação a esta temática, e o Rocha Camargo, enfim, não levou-a para exatamente para o mesmo campo por onde eu acho que não pode ser levada, porque eu, por exemplo, eu tenho aqui à minha frente uma notícia do dia 24 de Abril de 2012, e não era a minha intenção nada trazer isto à colação, em que, por exemplo, o Dr. Mário Soares, o Dr. Manuel Alegre, os capitães de Abril, a Associação 25 de Abril, se recusou a participar nas cerimónias do 25 de Abril de 2012, onde havia uma maioria absoluta no Parlamento, uma maioria absoluta, não era como agora, era uma maioria absoluta, ou não era como na legislativa anterior, e que estes senhores, pura e simplesmente, os donos do 25 de Abril, não é? Aqueles que estão sempre com quem, a quem não se pode falar, esses senhores foram, não marcaram presença. Portanto, nesse ano, 2012, porque havia um governo, Passos Coelho, Paulo Portas, não sei o quê, o 25 de Abril já não mereceu a presença destes senhores na Assembleia da República.
Mas porque vivemos em democracia, cumpriu-se a cerimónia.
Bem, muito bem. E houve um ano também em que reuniram-se o Presidente da República e os ex-presidentes da República, porque a Assembleia tinha sido dissolvida, estava dissolvida, mas não havia vazio, há sempre Assembleia, não é? Até tomar posse a próxima. E também não houve a cerimónia. E, ok, mas tudo. Agora, não é nada disso que está em causa. Por exemplo, eu acho curioso, e eu até não tive agora tempo aqui na pesquisa, acho curioso, que é outra das coisas, porque o 25 de Abril, na verdade, o Rocha Carneiro precaveu-se em relação a isso, dizendo que há interpretações por herança, etc. Talvez porque o presidente do CDS é muito jovem, portanto não era nascido, o outro rapaz do lado do Chega, não sei se era nascido ou não.
Mas eu acho que não fui tão sofisticado como isso. Eu disse mesmo, pensava, não foi a pensar que o presidente do CDS era jovem.
Não há nenhuma. Eu acho extraordinário, não é? Eu, por exemplo, eu ainda hoje, por curiosidade, não é? Estive hoje a dar uma aula, às vezes diz isso e tal, o 25 de Abril, estive a dar uma aula hoje de manhã, aqui, olha, aqui neste sítio onde estou sentado, agora é tudo aqui, é que estivemos justamente a abordar as violações dos direitos humanos durante o Estado Novo, não é? E depois até vi até vou publicar isso, que é de facto engraçado, não é? Vi uns mapas em dois recursos diferentes com as ditaduras que há hoje, não é? Dizendo, não sei o quê, não te esqueças que ainda hoje há países e tal. E num desses mapas, por exemplo, tenho dois mapas diferentes, de mapas, uma infografia, não é? Num deles, por exemplo, China e Cuba são ditaduras, no outro não. Não sei, há gente de facto muito simpática. Por exemplo, sei lá, este ano, por exemplo, esta semana, não é? Era até uma das notas que eu tinha aqui, daquelas mais ligeiras. A Rainha da Inglaterra, não é? Fez 94 anos e pela primeira vez, não é? Pela primeira vez, no mais longo reinado que há memória, não houve as salvas de canhão a festejar, a celebrar o aniversário da Rainha. Não é sequer a festa de aniversário, atenção. As salvas de canhão, não é? Pronto, ok. O mesmo partido cá em Portugal, que é um dos donos do 25 de Abril, e que votou a favor da Constituição e a favor de tudo e mais alguma coisa, celebrou e assinalou no seu site, portanto as pessoas podem consultar, no site do Partido Comunista Português, assinala-se, creio que o 125º, enfim, agora não tenho de cor, mas assinala-se e enaltece Lenin, por exemplo, não é? O homem, segundo rezam as crónicas, à sua conta terá uns 5 milhões, não é? Portanto, foi um Covid fortíssimo naquela altura. Mas isso, tudo isso são, como diz o Rocha Carneiro, interpretações da realidade. Os factos são só uns, é verdade. E estes também são factos, não é? Por exemplo, a forma, votar, e isso eu acho que é uma questão que é muito pouco, às vezes as pessoas, pelo pragmatismo do dia-a-dia, há coisas que não se dão ao trabalho sequer de contestar. O Paulo Portas, eu já tivemos esta conversa várias vezes no CDS, etc. O CDS votou contra a Constituição. E fez muitíssimo bem. Portanto, esse CDS que votou contra a Constituição era o CDS de Freitas do Amaral, que tantas vezes aqui o Rocha Carneiro defendeu. E pronto, enfim, eu tendo até, e confesso que sim, se Deus o tenha, obviamente, mas uma certa imigração com um determinado período da sua vida, o doutor Basílio Horta, que é hoje, portanto, quer o doutor Freitas do Amaral, portanto, ministro do PS, do governo PS, quer o doutor Basílio Horta, altos cargos em governos PS, e hoje presidente da Câmara de Sintra pelo PS. Portanto, esses perigosos fascistas que votaram contra uma Constituição e outros deputados menos conhecidos que passaram pelo PS e estiveram em governos PS, como o Rui Pena e outros. Portanto, estas questões, as pessoas não sabem isto, quem ouve, quem nos está a ouvir, não sabe, por exemplo, que a nossa Constituição, para já não é a mesma que foi votada em 76, é a mesma com várias, e muito relevantes, revisões, conselhos de revolução e outras coisas assim. Portanto, o CDS, por exemplo, isto não tem nada a ver com o 25 de Abril, porque se não houvesse 25 de Abril, não havia CDS, não havia o sistema que temos hoje. Portanto, isso para mim é uma coisa tão lógica, tão razoável, que misturar a questão das comemorações deste ano com essa questão é, enfim, há um sistema, um teorema qualquer, agora falta-me o termo, que se usa em discussão política, que é até quanto tempo é que se demora até evocar Hitler. Nós, os nazis também fizeram isso e tal. Eu não me lembro agora como é que se chama.
Os absolutos são qualquer coisa de muito atraente para as pessoas.
Ora, e cá em Portugal é até ser fascista. Portanto, porque, por exemplo, a Constituição Portuguesa tem no seu preâmbulo, e até hoje não saiu de lá, que o Portugal a caminho do socialismo, da construção do socialismo. Portanto, obviamente, eu nunca na minha vida votaria a favor de uma Constituição, até porque eu acho que isso é antidemocrático, porque o socialismo é apenas das opções que há em democracia. Portanto, é antidemocrático, ponto final. Nem sei até, por acaso não é um artigo, é o preâmbulo. E só por ser o preâmbulo é que não é inconstitucional, senão não podia lá estar, obviamente. Não podia haver um artigo a dizer a sociedade portuguesa é uma sociedade socialista. Não podia. E não sou constitucionalista, mas deve dar para umas teses valentes. Mas não podia. Mas ok, tudo bem. Mas o que está em causa, não é? Eu não acredito que, por exemplo, e ainda por cima estamos num ano redondo, que, por exemplo, os 75 anos da libertação dos campos de concentração, onde morreram milhões de seres humanos, não foi festejada na Alemanha, obviamente, como seria, foi festejada na internet, foi festejada por videoconferências, etc. Não significa que os alemães de hoje são a favor dos campos de concentração. A própria Rússia de Putin, não é? Não cancelou as cerimónias de, eu estou a dizer a própria Rússia, porque, enfim, creio que também não será fascista, e até porque foi uma grande vitória da União Soviética na altura, não é? E é vista que, apesar do pacto Molotov-Ribbentrop, não é? Em que a União Soviética era aliada, as pessoas esquecem-se disso, mas enfim, a história também é um bocado chata, esta coisa dos factos. Portanto, a União Soviética e a Alemanha de Hitler assinaram a partilha da Polónia, e só porque Hitler não cumpriu e invadiu a União Soviética é que a União Soviética entrou na guerra contra Hitler. Portanto, enfim, não foi assim há tantos anos, não é? Já não é do nosso tempo, mas já não foi assim há tantos anos. E, portanto, a Rússia de Putin cancelou as comemorações da vitória sobre os nazis, portanto, que se comemoraria em maio. Portanto, estamos a falar de coisa pouca na história, não é? Portanto,
não, mas não se esqueça de uma coisa, Pinho, é que as comemorações que os russos costumam fazer lá na Praça Vermelha e tal, reúnem muitíssimos milhares de pessoas, não são só as paradas e tudo isso. Portanto, aí constitui efetivamente um perigo.
Com o devido respeito,
eu não tenho nada para o coração de
eu acho que reduzir esta questão, uma questão de saúde pública, nós vimos, e atenção.
Desculpe, atenção. A Assembleia da República, a questão da saúde pública.
Eu quero deixar aqui isso
claro. Não há lá problema nenhum de saúde pública.
Nada tem a ver com o 25 de Abril, era o que mais faltava. Até porque não tenho nenhum tipo de complexo em relação a isso, quer dizer, nem sequer era nascido, mas tinha 2 anos, não tenho rigorosamente nada que ver com isso. E, portanto, acho que é um péssimo serviço. E eu não sei se homens como o Luís Fagundes Duarte, como o... Eu estou-me a lembrar, porque são pessoas que acompanham o Facebook, eram meus colegas na Assembleia, quando lá estive, o Manuel dos Santos, o Ricardo Castanheira, o João Soares. Quer dizer, eu ouvi o Miguel Sousa Tavares a dizer o 25 de Abril é o dia mais feliz da minha vida. E quem conhece a história do pai, nomeadamente.
Claro.
E, portanto, se estas pessoas são contra o 25 de Abril, se são perigosos fascistas, porque têm uma opinião diferente da do senhor Presidente da Assembleia da República, que é, enfim, eu achei que ele ia dizer novamente, não é? Um homem que se esteve a fazer qualquer coisa para o segredo de justiça, eu achei que ia dizer o mesmo. Achei que ia dizer o mesmo quando disse que isso, petições na internet, quer dizer, 110 mil pessoas, isso não é nada, quer dizer. Portanto, isto para democratas é uma coisa um bocado complicada.
Oh, Pinho, mas deixe-me dizer uma coisa.
Repara-me uma coisa, hoje, por exemplo, só um bocadinho, hoje, por exemplo, fui comprar pão de manhã, não é? Fui, mas senti-me um palhaço. Se eu fosse pelo senhor Ferro Rodrigues, não é? Eu fui mascarado. Portanto, esta coisa de haver mascarados no 25 de Abril. Mas que é isto, meu Deus? Quer dizer, eu acho que, de facto, as pessoas... Portanto, o Covid, eu não sei, se isto for concentrado numa... Há bocado estávamos a dizer isso a brincar. Isto deve ter algum efeito psicadélico, não é? Quer dizer, em algumas pessoas, não é? Eu, por exemplo, a senhora diretora-geral, que o Rocha Carneiro muito elogia...
Vamos entrar na reta final do programa. António Pinho e Manuel Rocha Carneiro.
Sobre uma grande pressão, e eu percebo isso. E, portanto, tem que dizer muitas coisas. É como os treinadores de futebol, não é? Põe-lhes o microfone à frente, não sei quantas vezes por semana, pois é aquilo, coitado, tem que sair, não é? E às vezes até no fim do jogo, quando eles foram roubados pelo árbitro e tal, e coisa, não é? Portanto, a senhora dizer hoje que a Assembleia da República é uma casa muito grande, não é preciso máscaras, quer dizer, enfim, nós temos que dar o desconto, não é? Quer dizer, pronto, não sei, há de haver um desconto qualquer para isso, não é? Ou a outra senhora, que é uma cientista reputadíssima internacionalmente, que a Paula Rocha Cadeira dizia bem, que há coisas que não se podem dizer de certa maneira, de certa forma. Quer dizer, a senhora que diz que o termo short que é um vírus bonzinho, não é? É um vírus bonzinho, não é? E, portanto, temos short, não é? Temos short, não é? E, portanto, eu acho que toda a gente, ninguém é inatacável. Ninguém é, e, portanto, muito menos alguém que é uma... Eu envergonho-me, enquanto português, eu tenho vergonha de um Presidente da Assembleia da República, uma pessoa que tem o tipo de comportamento que tem o Dr. Ferro Rodrigues. Isso não tem nada a ver com o partido. Tem a ver que não se pode dizer que 110 mil pessoas na internet, que é uma brincadeira, porque o Dr. Ferro Rodrigues já usou, noutras alturas, petições na internet para dizer que davam muita força a isto ou àquilo. Enfim, a célebre história da vergonha ao deputado Chega e que depois... apareceram logo 550 mil citações em que o Dr. Ferro usava a palavra vergonha, é a resposta que deu ao deputado do CDS agora nesta situação. Portanto, não se pode ser arruaceiro a partir de de uma cadeira como aquela que ocupa. Não se pode dizer, por exemplo, que não há mascarados na Assembleia no 25 de Abril, porque não só põe em risco as pessoas pela cerimónia, como ainda desincentiva o uso da proteção. Então, o facto de eu estar na Assembleia com uma máscara, eu até tinha a secretária da Assembleia ao seu lado de máscara, que é uma coisa, de facto. Enfim, quer dizer, não se pode exigir, é como disse o Rocha Carneiro disse muito bem, não se pode exigir a certas pessoas certos comportamentos. É o que há, é o que tem.
Não vale a pena bater mais.
Então, lá nem o rei tira, não é? Pronto, é aqui. Não, é?
Não vale a pena. Não vale a pena.
O hábito não faz um ponto, de facto.
Vamos ter que terminar, Rocha Carneiro e António Pinho.
A minha música.
Sim.
Mas só dizer isto. O exercício da discussão exige uma certa autonomia, algum sentido de humor e uma certa tranquilidade. Que neste, uma antiga aluna minha escreveu assim no Facebook. Parece que este vídeo está a tirar o sentido de humor às pessoas todas. Porque havia uma série de comentários muito mal dispostos e tal. E portanto ela tem razão. As pessoas ficam muito tensas. E deviam limitar-se como é que é dizer, nas hipérboles, quando se referem às coisas, como diz o Pinho, não é? Até quando é que vão citar o Hitler? Não vamos correr para o Hitler de um momento para o outro, a citá-lo. Vamos ser tranquilos, porque viver em sociedade exige exatamente uma certa tranquilidade, uma certa tolerância aos outros, para vivermos em harmonia. Agora, antes de apresentar a minha música, quero só dizer uma coisa. O Pinho recomendou um livro, mostrou um livro, fez muito bem. Eu tomei aqui umas notas também, mas não vou recomendar nada a ninguém. Vou só dizer àqueles que nos ouvem uma coisa que eu levei muitos anos, alguns anos, a descobrir, que é, na nossa biblioteca há um montão de livros que não foram lidos. E eu quero dizer a toda a gente que nos ouve que há uma razão para isso. É que nós não gostamos deles, de verdade. Achamos que os devíamos ler, pusemos-los ali, mas fomos adiando. E eu, esta reclusão, o que é que vou dizer àqueles que nos ouvem, aproveitando ser o Dia Mundial do Livro, é que não vão ler esses, não vale a pena, porque vocês já tentaram ler a primeira, a segunda e a terceira página e não gostaram. Escolham antes um livro que gostaram muito e façam um exercício que eu comecei a fazer aqui há uns anos e que é muito bom, que é, leiam-no devagar. Já sabem o fim, não há pressa nenhuma. Que leiam uma página ou duas assim depois do almoço, para vos dar o sono e depois meditarem um bocadinho do que
eu estou a ler o Isabel Neto e o fim é logo ali ao virar da página, não é aquilo?
Exato. Fazer uma... O que é que eu quero dizer?
São crónicas, página a página quase.
Exato. Lenta, meditativa, pensar um pouco, deixar correr as ideias e vão ver... Toda a gente que experimentar isto vai ver que vai retirar do livro mais do que tirou da primeira leitura. Nós, na primeira leitura, estamos a querer saber como é que... Então, se for um romance, estamos cheios de pressa de saber como é que aquilo acaba, não é? Mas para os livros, é este o conselho. Para as famílias, dizer-lhes uma coisa. É mesmo importante... De tudo o que a diretora-geral disse hoje, e eu quero salientar isto, a coisa mais importante que disse é que não é aceitável, digo eu, com base nos factos que a senhora evocou, que haja um decréscimo de mais de 30%, salvo erro, de vacinação contra o sarampo. O sarampo provoca sequelas muito graves às crianças. Pode matar, pode provocar danos muito irreparáveis. A vacina que está em causa é uma vacina que é para o sarampo, para a papeira e para a rubéola. A rubéola... Mais tarde tem consequências terríveis se as jovens, as meninas, apanharem um dia quando forem crescidas. A papeira tem consequências muito graves, principalmente para os homens. Portanto, não deixem que os vossos filhos um dia digam assim, mas porquê é que eu não fui vacinado? Não é? Porque asseguraram, e agora temos que levar isso a sério, que se telefonar para os centros de saúde, se perguntar como é que se pode fazer a vacinação, há formas de fazer a vacinação das crianças em segurança. E nós não andamos agora todos a dizer que pena não haver uma vacina para o Covid e tal, que pena não, para o SARS-CoV, não sei o quê, não é? Não haver uma vacina e depois deixamos de dar as vacinas que há. Não pode ser. As crianças portuguesas merecem ser vacinadas. Agora, a minha música. Escolhi uma... Enfim, não é uma das previsíveis, é do Sérgio Godinho. É um homem que tem um estilo muito próprio, muito original, muito diferente de toda a gente.
Que eu gosto muito, atenção.
Eu nunca encontrei ninguém que não gostasse. O Sérgio É canções de amor, é canções revolucionárias, é canções a brincar, etc. Tudo. E eu escolhi um que eu acho muita piada, porque fala também das crises e das austeridades e tudo mais, e da sabedoria dos velhos, não é? Se chama O Coro das Velhas, que eu acho que é uma obra muito interessante, muito original, e foi para fugir àquilo que as pessoas estariam à espera que eu trouxesse, não é? Portanto, bom 25 de Abril para todos, fascismo nunca mais.
Muito bem, já agora, porque é uma novidade, a convite do Rocha Carneiro e do António Pinho, eu também vou ter direito a escolher a minha musiquinha. Está bem?
Claro.
E, portanto, fiquem à espera um bocadinho já agora, se terem enfim, a esse trabalho, porque a seguir à música do Rocha Carneiro, eu também passo a minha. E já agora posso antecipá-la, porque se calhar nem vou apresentá-la depois, mas é uma música dos Police, da década de 80, se não me falha a memória. Portanto, é os Police, um grupo de rock britânico, e a música que escolhi é esta, Don't Stand So Close To Me, penso que se adequa bem aos tempos que vivemos. Embora, digamos, a música não terá a ver nada com isto, claro, tem a ver com uma paixoneta de uma estudante. Mas pronto. Mas,
o princípio é o mesmo.
O princípio é o mesmo, não fico esperto de todo. Foi um gosto e uma honra ter partilhado esta hora com vocês. Voltamos à Antena da Terra Nova daqui a 15 dias, se Deus quiser. Ou não, enfim, daqui a 15 dias, a partir das 19, à quinta-feira. Então, obrigado pela atenção que nos dispensaram e a continuação de uma boa quinta-feira.
Ia eu pelo conselho de caminha, quando vi sentada só uma velhinha, curioso uma conversa em tabuleiro. Como se de um romance que eu cacei. Chamo-me a dozinda, disse tenho já os meus 84 anos feitos há mês e meio, se a memória não me falha, mas ainda vou durar uns anos, Deus me valha. Isto é de austeridade, meu senhor, nem sequer dá para ir desta para melhor. Os funerais estão por um preço de outro mundo, dá para desistir de ser um moribundo. Rabugento, não senhor, eu hei de desta para melhor. Falo pelos que eu cá deixo, não é por mim que eu me queixo, não é por mim que eu me queixo. Ó Feliz Velho!
Quê? Ó Feliz Vinho! Ó Adelaide! Ó Belinho!
Sim!
Ó Maria Berta! Ó Sobrinha! Vamos cantar o coro das velhas?
Vamos!
Caço, vai e vento, com a cabeça entre as orelhas. Caço, vai e vento, com a cabeça entre as orelhas. Caço, vai e vento, com a cabeça entre as orelhas. Caço, vai e vento, com a cabeça entre as orelhas.
Não sei ler nem escrever, mas não me ralo. Alguns há que até caneta lhes faz calo. E é só vacinar despachos e decretos para nos dar a ler a nós analfabetos. E saúde tenho para dar e vender. Não preciso de um ministro para ter. Tudo o que ele dá, vê se me pode dar. Pode ir ele para o hospital em meu lugar. E quanto a apertar o cinto, sinto muito. Filosofem os que sabem lá do assunto. Mas com esta cinturinha tão delgada, ainda posso ser de muitos namorada. Rabugento, não senhor, eu hei de desta para melhor. Falo pelos que eu cá deixo, não é por mim que eu me queixo, não é por mim que eu me queixo.
Ó Feliz Velho, ó Feliz Vinho, ó Adelaide, ó Belinha, ó Maria Berta, ó Sobrinha, vamos cantar o coro das velhas?
Vamos!
Cá se vai andando com a cabeça entre as orelhas. Cá se vai andando com a cabeça entre as orelhas. Cá se vai andando com a cabeça entre as orelhas. Cá se vai andando com a cabeça entre as orelhas.
E se a morte me farrica mesmo assim, e apartar das outras velhas logo a mim, digo ao diabo não te fimo ao que me fio, conheci pior os infernos do que o teu. E se a morte me farrica mesmo assim, e apartar das outras velhas logo a mim, digo ao diabo não te fimo ao que me fio, conheci pior os infernos do que o teu. Rabugento, não senhor, eu hei de desta para melhor. Mas falo pelos que eu cá deixo, não é por mim que eu me queixo, não é por mim que eu me queixo.
Ó Feliz Velho!
Sim!
Ó Feliz Vinho! Ó Adelaide!
Hello!
Ó Belinha! Ó Maria Berta!
O que é?
Ó Sobrinha! Vamos cantar o coro das velhas?
Vamos!
Cá se vai andando com a cabeça entre as orelhas. Cá se vai andando com a cabeça entre as orelhas. Cá se vai andando com a cabeça entre as orelhas. Cá se vai andando com a cabeça entre as orelhas. Cá se vai andando com a cabeça entre as orelhas. Cá se vai.
vai andando com a cabeça entre as orelhas. Cá se vai andando com a cabeça entre as orelhas. Cá se vai andando com a cabeça entre as orelhas. Cá se vai andando com a cabeça entre as orelhas.
A escolha musical do Manuel Rocha Carneiro. Já tínhamos ouvido, claro, a música sugerida pelo António Pinho, neste falar, claro, de quinta-feira. A seguir-se uma música que eu escolhi, hoje fizeram-me esse convite e eu aceitei, claro. A música que escolhi tem a assinatura dos Police, grupo de rock britânico. Compuseram este tema em 1980, Don't Stand So Close To Me. Tem a ver com uma paixão de uma menina estudante, não terá a ver diretamente, claro, como é lógico, com este tema de atualidade, mas é assim que fechamos o programa. Repito, agradecendo a atenção que nos dispensaram. Boa noite, até ao próximo programa aqui na Terra Nova.
Falar Claro. Rocha Carneiro e António Pinho, quinzenalmente, às quintas, depois das 19. Estamos ligados.